Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Olá, boa noite a todos e todas as camaradas que estão aqui nos assistindo. A gente está aqui na Web Rádio Censura Livre com mais um Quintas Político-Culturais, que é uma iniciativa do Coletivo dos Coletivos com Web Rádio Censura Livre, onde a gente busca discutir os mais variados temas que estão aí, né, no dia a dia da luta e dos movimentos sociais. Enfim, essa será a última edição do programa desse ano, 2024 a gente volta, né, com força total. E aí vocês podem acompanhar nas redes do Web Rádio Censura Livre, dos coletivos aqui participantes, a nossa data de retorno, né? E o Quintas de hoje é como uma retrospectiva, vai ser um bate-papo que vai buscar fazer um balanço sobre o que foi o ano de 2023 no Brasil, nos nossos coletivos aqui do Coletivo dos Coletivos. Então a gente vai bater um papo aqui sobre as considerações de cada um dos coletivos sobre o que foi esse ano, né, de 2023. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Eduarda Conforte, sou militante do Centro Socialista da Penha Circular, atuo nas frentes de comunicação e de arte e cultura, além disso, sou artista e graduando em História pela Rural. Em 2023, a gente realizou mais de 24 programas, abordando os mais diferentes temas e conversando com os mais diferentes segmentos, a maior parte formada por coletivos e também por pessoas da luta, né, de diversas áreas. E assim a gente entrevistou poetas, grupos de slam, artistas, organizadores, candidatos aos conselhos tutelares, né? E trouxemos as lutas e a greve da educação estadual, a luta pelo direito à água e contra a privatização da SEDAI, dentro aqui dos nossos programas, e também as lutas dos camelôs, moradores de rua, do MST, enfim. E hoje, para compor aqui o Quintas, a gente está aqui com o Julião, do Centro Cultural Otávio Brandão, o Manuel Faria, do Coletivo Casulo, o Rafael Gomes, que é meu camarada do CS Penha também, e o Alex Moizinho, da FAES, e o Almir César Filho, aqui da Web Rádio Censura Livre, que está representando o Antônio hoje. Então, eu vou abrir essa primeira parte aqui do nosso programa para a gente, para os convidados, para os nossos debatedores se apresentarem, né? O Almir começa, pode ser?
Olá, ouvintes! Obrigado mais uma vez pelo convite. Sou Almir César Filho, sou membro da coordenação da Web Rádio Censura Livre, também da editoria da ANOTA, Agência de Notícias Alternativa, que é um coletivo que compõe a Web Rádio, ajudou a impulsionar, que participava ainda quando o projeto era um projeto... A gente foi se agregando já a outros companheiros que também já participavam do então programa Censura Livre, que funcionava numa rádio, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Sou economista, sou servidor público federal, dirigente sindical, mas atuo também na comunicação e na educação popular, justamente com o programa Economia Fácil. E é isso, a saudação inicial, já coloco minhas primeiras impressões. O programa é ao vivo, já vou às minhas primeiras impressões. É um primeiro ano do governo Lula, na qual há, sem dúvida nenhuma, modificações e, infelizmente, continuidade com o governo Bolsonaro como parte de um projeto que não é um projeto da esquerda ou da direita, é um projeto das classes empresariais do país, na qual o que varia, muitas vezes, é o ritmo de implementação, a presença ou não de medidas mitigadoras, compensadoras, e isso tem um impacto na nossa dia a dia, e é um projeto que não se limita ao Brasil, ele também se dá num plano local, seja Niterói, São Gonçalo, Cidade do Rio, seja em São Paulo, também no nível estadual, a gente vê o caso do Cláudio Castro, o papel que ele cumpre, que não é muito diferente, quer dizer, tem suas peculiaridades, suas idiosincrasias, mas não é muito diferente que muitas vezes de outros governadores, seja os governadores da direita convencional, seja da extrema-direita bolsonarista, como também até dos de governos de Estado comandados até pelo próprio PT. Vídeo a política de privatizações, a política de segurança pública, né? Como também a política de, inclusive, de comunicação, de democratização, ou que deveria ser de democratização da comunicação, inclusive essa semana na própria, no grupo mais amplo da rádio, que inclui os mais membros que apenas a coordenação, se discutia aí alguns episódios envolvendo licitações de concessão de rádio e TV, também a implantação de projetos de comunicação em associação com as universidades, ou tomando ou restringindo a ação das universidades, que poderia ser um meio, uma ferramenta para a democratização da comunicação. Então, a Web Rádio Censura Livre é um projeto de resistência, mais do que resistência, de rebelião, que cumpriu um papel, eu acho, relevante ao longo de 2023, como foi nos anos anteriores do bolsonarismo e como foi antes, inclusive, da ascensão do bolsonarismo, quando estávamos apenas no programa, no programa nosso, que se chamava originalmente Censura Livre, no qual eu pude dividir bancada com José Manuel Faria, com o Antônio Figueiredo, nosso mestre do radiojornalismo, que agora está aqui no backstage, nos bastidores, mas continua a nos liderar, ou co-liderar, é um copiloto, no mínimo, né, no debate sobre democratização, e aí permitindo, inclusive, trazer, para concluir, passar a bola para os demais companheiros e companheiras da bancada, temas, inclusive, da economia que não são tratados na grande mídia. Então, fomos um ano que a agenda do Paulo Guedes continuou sendo implementada em algumas, com alguns ajustes, né, privatizações, com um eufemismo de desestatização e concessões. Tivemos uma mexida na política de arrocho fiscal, com um novo nome, né, novo marco fiscal, nome bonito, eufemista, e com alguns ajustes, mas também outras políticas, como o arrocho na taxa de juros, o arrocho no orçamento. E, então, para concluir, que está o som vazando, para concluir, a rádio permite uma oportunidade que a grande mídia não permite, que não se tem. E, por outro lado, o conjunto da mídia alternativa ou faz corpo mole pela sua adesão ao governo, uma triste adesão, né, de não se enfrentar com os ataques que vêm sendo implementados com a política econômica. Então, aplaude, como aplaudiu a aprovação do novo arcabouço fiscal, por exemplo. É isso, Maria Eduarda.
Perfeito, Almir. Obrigada aí pelas considerações iniciais. Vou passar a palavra agora para quem? Para o Rafa, pode ser?
Pode ser. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Rafael Gomes, sou publicitário por formação, produtor cultural por amor e ganho dinheiro vendendo coisas. Sou comerciário. Milito no CS Penha desde, acho que, os dois primeiros meses da fundação. O CS tem cerca de 2 anos, um pouquinho mais do que isso. É um coletivo que milita territorialmente no bairro da Penha Circular. E o seu objetivo principal é o trabalho de base, né? A troca com os moradores, com os trabalhadores da região a qual a gente está direcionado, né? Eu vou tentar... A gente não tem um posicionamento fechado no Centro Socialista da Penha sobre uma avaliação desse primeiro período do governo Lula, né? O coletivo sequer tinha uma posição fechada se iria apoiar. Então, no primeiro turno, vários militantes não apoiaram Lula, alguns sim. E no segundo turno, eu acho que, por unanimidade, todos acabaram fechando essa posição de apoio, mesmo que um apoio crítico, em função de que o inimigo maior estava colocado para nós, que era o bolsonarismo, né, o Bolsonaro. O que eu posso dizer? Para mim, não me causa nenhum espanto esse primeiro período do governo. Avanço nas migalhas, né? Recondução de algumas medidas sociais, passar pano para alguns segmentos da sociedade ligados aos direitos humanos, de mulheres, de negros, LGBTIA+, mas nada significativo, muito discurso, muita bravata, a política econômica é igual à anterior, né? Enfim, e acho que o principal para nós nesse momento é que parte da esquerda e da militância de partidária e também de coletivos, né, acredita que foi uma grande vitória eleitoral e que está dado, né, tá dada essa vitória. E a gente que milita no dia a dia, que está lá no território, vê que não é bem assim, principalmente no Rio de Janeiro, né, que aonde a gente milita ainda é majoritariamente bolsonarista, né? E a gente está no dia a dia no combate a essa narrativa, tentando mostrar que outro mundo é possível. E, na verdade, o outro mundo para nós, né, isso acho que é unânime entre nós, é que nós não acreditamos nem no bolsonarismo e nem nessa condução que o PT e a sua frente ampla vem conduzindo o país, né? E que é preciso construir um outro projeto, um outro programa, que aponte para a ruptura do sistema capitalista, né? Que construa uma nova sociedade, onde não haja explorados, né? E esse é um trabalho que a gente faz de formiguinha, mas que, enfim, tem dado alguns resultados bacanas que a gente vai poder apresentar um pouco aqui durante esse programa, ao longo desse bate-papo aqui. Me falaram que era um bate-papo descontraído, eu vim aqui numa poltrona tranquila aqui, o pessoal está tudo com fundo de livro, de coisa, tudo cara de sério. Eu já abri a minha gelada aqui, né? Vou ficar aqui acompanhando o que vocês falam. Espero não divergir de vocês para que a gente não abra uma polêmica muito séria nessa noite de hoje. Tá bom? É com você, Dudinha. Beijo.
Imagina, Rafa, que isso. Todo mundo super confortável aqui. Vou aproveitar aqui para dar boa noite, né, para o pessoal que está entrando. Patrícia falou aqui. Boa noite, camaradas. E vou passar a palavra agora para o Julião. Pode ser?
Pode sim, Duda. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Júlio Santos, que o pessoal chama de Julião, milito no Centro Cultural Otávio Brandão, sou bancário aposentado e estou falando aqui hoje em nome próprio também, não em nome do Centro Cultural. Nós estamos expressando as nossas opiniões. Eu queria falar rapidamente sobre três coisas e depois, no decorrer do papo, a gente tenta aprofundar um pouco. Primeiro, desde o ponto de vista internacional, o que eu acho que marcou o ano foram os brutais e violentos ataques genocidas, como está sendo já citado por vários historiadores e analistas internacionais, do Estado-Exército de Israel sobre o povo palestino e a resistência heróica do povo palestino, que também está sendo comparada já por alguns historiadores às grandes resistências desse século, como, por exemplo, o cerco de Stalingrado, ou como, por exemplo, o Vietnã, ou como, por exemplo, na Argélia, a Guerra Civil Argelina. E eu acho que esse é um dos grandes temas que trouxe no seu bojo uma questão que a gente há muito tempo não via, que é uma grande solidariedade internacional, marcado por atos massivos na Europa principalmente, mas também no mundo árabe, nos Estados Unidos, na comunidade judaica, em várias cidades dos Estados Unidos, além de na comunidade judaica americana, e vários atos menores espalhados pelo mundo. E, além disso, importantes resistências de portuários de várias cidades, pelo menos 8 nós temos listadas, a mais importante, a capital da Bélgica, que se negaram a embarcar armas para Israel. A segunda questão importante que eu gostaria de levantar em relação ao governo Lula não é tanto em relação ao governo ou às formas, às coisas que o governo faz ou deixou de fazer. A grande questão é que o governo Lula é um governo de gestão do capitalismo. Ou seja, é um governo que administra um Estado capitalista brasileiro num sentido de procurar dar um jeito nesse Estado capitalista. E, dentro desse marco, faz algumas concessões, faz como já fez no primeiro mandato, e nessas agora, dado o que foi o governo Bolsonaro, faz muitas correções de rumos, né, do que estava aqui, aparecem como concessões importantes ao movimento negro, ao movimento de mulheres, ao movimento sindical, à luta dos trabalhadores, mas são pequenas concessões dentro de um marco de gestão do Estado capitalista. E nós temos que hoje colocar, até porque o tempo se encurta muito, nós estamos diante de um processo no mundo em que a saúde e a continuidade do planeta e da humanidade está em risco imediato, e se nós não colocarmos em todos os processos, em todas as discussões, a questão da revolução, a questão da mudança, do fim do capitalismo, de um novo sistema que passe a gerir a economia e as riquezas naturais de forma que se avance, mas de maneira sustentável, a gente daqui a pouco não vai estar mais discutindo nada. Então, se a gente não colocar essa questão da revolução socialista, da revolução anticapitalista, como uma perspectiva real que precisa ser construída no dia a dia, nós daqui a pouco podemos estar num processo bastante complicado, que não tem mais tempo de fazer nada. Por último, falar rapidamente dos coletivos. Eu acho que a grande marco dos coletivos desse ano, do coletivo de coletivos, foi o programa, a série Coletivos de Lutas de Lutadores, Classistas, Anticapitalistas e Democráticos, que nos fez abrir contatos com uma série de coletivos de lutadores, que eu acho que abre uma perspectiva nova para o ano de 2024.
É isso, Julião. Vou aproveitar aqui para dar boa noite para mais gente que falou aqui no chat, o Matheus, que fez uma piadinha, claramente. Todo mundo super confortável. Uma piadinha claramente com o meu sobrenome, mas é isso aí, né? Não podia deixar de. Vou passar a palavra agora para o Zé Manuel. Tudo bem?
Tá bom. Tá. Boa noite, companheiros, companheiras que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui, quinta-feira. Eu sou o Manuel, sou do coletivo Casulo, sou professor da rede, sou professor de história da rede estadual e da rede municipal de Itaboraí, e sou da coordenação do coletivo Casulo. Eu queria primeiro falar sobre, entrando nesse debate sobre o Lula, né, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão do que é, qual é o significado da vitória do Lula ano passado, né, para começar por ali. Eu acho que o Lula cumpre uma tarefa histórica, que é de funcionar como um dique a essa política ultra de extrema direita, né, bolsonarista ou o que seja. Então, essa tarefa, né, que não foi possível um movimento de massas no ano passado derrotar o Bolsonaro pela via revolucionária, de rebelião das massas, ou o que seja, ela foi cumprida de forma eleitoral. Então, foi uma vitória das massas derrotar o Bolsonaro. Então, essa é a grande vitória que tem, né? Então, o Lula, ele funciona como um dique represando, né, esse movimento de ultradireita que avançou bastante nos últimos anos, né? Mas também não podemos ter ilusões maiores em relação ao que é esse governo Lula, né? Alguém acreditar, por exemplo, que esse governo é um governo da classe trabalhadora, né, é pedir ilusões extremadas. Como já falaram alguns companheiros, esse governo, né, ele tem uma função, né? Qual é a função desse governo? Durante o governo Bolsonaro, a gente viu que ele tentou reconfigurar, por diversos meios, o Estado brasileiro, né? E o Lula o que faz é fazer uma reestruturação desse Estado. Mas nós devemos entender que Estado é esse, né? Então, esse Estado é um Estado que é para defender os interesses da burguesia nacional, né? Nós não podemos sair com a ilusão, acreditando que esse é um governo que está a serviço, né, da classe trabalhadora, né? Isso seria um equívoco muito grande. Temos que ter claro que esse é um governo que, por mais que as pessoas tenham ilusões em relação a ele, para mim é claro que é um governo que tem os seus interesses, né? Então, por exemplo, eu acho que foi o Almir que já levantou a questão do arcabouço fiscal, né? Bom, essa política fiscal é uma política claramente, né? Até mesmo isso é falado por setores de dentro do PT, que é uma política, né, liberal, né? Não tem muita diferença, né, em relação ao que foi a política aí do Paulo Guedes e companhia, né? Tem outras nuances, é claro, por trás disso tudo. Mas, fundamentalmente, né, esse governo está a serviço da Faria Lima, né, a grande burguesia brasileira, que está no governo, através do Fernando Haddad e seus companheiros lá do Ministério da Economia, né? Então, isso é importante, porque tem muitos companheiros que, da esquerda, ou até do PT, ou que seja, que têm a visão de que esse poderia ser um governo de reformas, né? Na verdade, não é possível esse governo fazer nem as mínimas reformas que a esquerda pede, né? Não é um governo que tem essa característica, né? Pelo contrário, esse governo está mais à direita do que foi o Lula 1 e o Lula 2. Essa é a questão, porque já é um governo que pensa a partir do ano que vem, né? Então, qual é a perspectiva que tem esse governo? É você alavancar a economia, dar um suspiro na economia, tentar diminuir o desemprego, né, diminuir a inflação, para que esse governo tenha cacife para disputar com força a eleição do ano que vem. Porque eu acho que tem muito a ver com a questão econômica, né, o futuro do governo, né? Se for um governo que a massa da população não encare como um governo que melhore as condições mínimas de vida, né, baixe o preço da gasolina, a questão da inflação, né, do dólar e tal, realmente é isso. Vai ser um governo que não vai aparecer para a massa como um governo que possa favorecer em algum momento as classes populares. Então, eu acho que o governo joga com essa questão da própria eleição do ano que vem. Se é possível, por exemplo, fazer com que a economia ande um pouquinho para que o governo possa se cacifar, mas fazendo alianças com quem? Aí já é uma outra questão também. Aqui no Rio de Janeiro, é claro, o governo Lula vai fazer aliança com o Eduardo Paes e companhia, né? Isso já é um debate grande dentro do próprio PT, mas é isso. Qual é a perspectiva que a gente tem? Né? É ter no Rio de Janeiro essas alianças. E aí isso vai ser construído em diversos municípios no Brasil, como nós vamos ver a partir de agora, né? Mas isso dentro dessa perspectiva de você construir um arco de alianças baseado no acertos possíveis que tem a economia, mas é um arco de alianças amplíssimo, né? Que vai lá até, por exemplo, do PL, né? Então, tem setores do PL que vão fazer aliança com o governo Lula na próxima eleição, daqui a um ano. Eu acho que eu paro por aqui. Tenho mais o Alex também para falar e depois a gente volta.
Beleza, obrigada, José Manuel. Acho que o Alex está com um probleminha na internet dele, né? Vamos ver se ele consegue voltar. Aproveitar aqui, a gente terminou essa rodada, né, de apresentações, de considerações aí sobre o governo Lula. Dá boa noite para mais uma galera que chegou aqui no chat, boa noite para o Rodrigo, boa noite para o Pedro também. Aproveitar esse momento, né, para divulgar as nossas redes, Web Rádio Censura Livre no Facebook. No Twitter é @WRCensuraLivre, E no Instagram é arroba Rádio Censura Livre. E para puxar uma sardinha aqui para o CS, vou divulgar aqui também o arroba cs.pensacircular no Instagram e no Twitter, e Centro Socialista da Penha Circular no Facebook. Né? E aproveitando que a gente está aqui falando de assuntos da ordem do dia e que a galera já puxou um pouco essa questão da Palestina, a gente teve aí essa semana uma sessão, uma edição extra, né, do programa do Quintas, que foi um segundas, né, com o Gustavo Ferreira e com o Muniz Ferreira, certo? O Muniz que eu tenho a honra de ser orientanda dele na graduação, mas enfim.
Gustavo Machado.
Gustavo Machado, confundiu o Ferreira aí, desculpa, gente, perdão. Mas enfim, acho que seria bacana cada um de vocês falar um pouco, né, como cada coletivo contribuiu aí dentro das atividades para trazer esse debate sobre essa questão aí da Palestina que a gente está vendo.
Ô Duda, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra rodada aí de 3 minutos, só ainda sobre o governo Lula? E aí depois a gente vai para aí, pode ser?
Como pode vocês ser quiserem. Como vocês quiserem.
É que esse tema é importante pra caramba, né? Então a gente tem que aprofundar melhor esse negócio, né? Ô, Mir, você quer recomeçar? Ô, Mir, fica rindo.
Beleza, então. Vamos lá, Mir.
Vamos lá. Eu acho a primeira coisa, né? É aí falando, reafirmando o nosso papel, o papel da rádio, o papel também da nota nessa construção. Ao longo do ano. Fica evidente, pelo menos no meu ponto de vista, como ativista do coletivo, né? Lembrando que não é uma posição ainda fechada do coletivo, balanço do ano, que o projeto do Lula e o projeto do Bolsonaro são dois projetos capitalistas que estavam e ainda seguem em disputa em nossa sociedade. O bolsonarismo prossegue. Embora em alguma medida ele está avariado e é utilizado como um grande espantalho para afugentar uma mobilização mais intensa da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e até mesmo de algumas frações do empresariado, olha aí lá, olha o bolsonarismo, é isso que vocês querem. Então ele fica servindo como espantalho. São dois projetos capitalistas. Em 10, 11 meses, já vimos. E nós tínhamos visto antes, porque o Lula não é uma novidade. O Lula foi presidente da República durante 8 anos, foi sucedido pela sua chefe da Casa Civil, que foi presidente durante 6 anos. Tudo bem, terminou daquele jeito, mas foi o que aconteceu, certo? Então, é preciso registrar isso. Então, são partes, são facetas diferentes, na qual a classe trabalhadora, e aí a Web Rádio busca ser uma ferramenta a partir de que vozes dissonantes de organizações de esquerda, organizações de movimentos sociais, como inclusive o coletivo dos coletivos, como cada um dos coletivos do coletivo dos coletivos, e mesmo aqueles que não compõem tanto na produção dos seus programas, como ao ser entrevistado ou participar de mesas redondas, pontos de vista que a mídia convencional e mesmo setores da mídia, ou boa parte da mídia alternativa, não garante. Então, dá espaço a essas vozes que vão dizer, inclusive, os trabalhadores precisam de um projeto seu, que eu acho que é o grande balanço, certo? Grande lição de 2023. Porque boa parte das pautas que estavam na ordem do dia, na opinião pública, eram pautas do empresariado, na qual o PT se apropriou, inclusive, muitas vezes, para derrotar o movimento de massas, um movimento de massas que não derrotou Bolsonaro em grande medida, porque eu entendo que o PT e seus aliados, as direções do movimento de massa, não deixaram, porque quando a gente fazia campanha fora Bolsonaro, todo momento eles puxaram o freio de mão. Então, nós não conseguimos derrotar nas ruas, ou mesmo como houve com o Trump, que tudo bem, foi derrotado pela via eleitoral, mas tinha um amplo respaldo, vide aqueles movimentos de rua que aconteceram durante toda aquela fase da pandemia, anterior à própria eleição do Biden. Então, nós precisamos de um projeto nosso, e essa ideia de um projeto nosso, para mais disso, significa, inclusive, ir às ruas, possibilitar ir às ruas, possibilitar dar uma ressonância à rua, certo? Que também falta hoje, porque o PT não quer o movimento nas ruas, como a gente está vendo, quer uma coisa ali, outra aqui, resgata programas e abordagens que eram anteriores de maneira crítica, sem discutir com a sociedade se os programas de governo, né, os programas assistenciais ou não, de fomento econômico, eram bons ou ruins, os seus erros, justamente porque ele tenta o tempo todo postar-se como confiável para o grande empresarial, o grande empresariado, e segundo, porque ele de fato tem diferenças, porque ele quer implementar com diferenças o mesmo projeto, que não é, como eu disse, que é um projeto municipal, estadual, veja as diferenças da Bahia com São Paulo, por exemplo, Tarcísio, privatização dos transportes públicos, violência policial, mas é um projeto internacional, certo? Então, o que a gente vê, seja em Israel, seja na Ucrânia, seja na Europa, seja na Ásia, é um projeto internacional na qual o capitalismo, inclusive pela emergência ecológica, o esgotamento dos recursos, precisa superexplorar a classe trabalhadora. Mas há divergência entre os de cima sobre o ritmo de implementação, para concluir, certo? Sobre o ritmo de implementação, sobre nuances, sobre a forma, inclusive, de agir, se é rompendo ou não com as liberdades democráticas, inclusive usando as liberdades democráticas contra os movimentos sociais. Então, diante dessas divergências, os de cima brigam. E também brigam porque os de baixo, uma parcela ampla, se no Brasil menos, mas em outros lugares, não aceitam os de cima. Então, inclusive, apostam em projetos que fingem ser antissistema. Vide Milei na Argentina, vide a possibilidade de retorno do Trump nos Estados Unidos, vide a vitórias da extrema-direita na Europa e em outros países. É isso.
Obrigada, Almir. A gente segue a mesma ordem de antes, pode ser? Vamos lá, Rafa.
Então, o Manel falou que está claro para nós, né? Quando a gente diz que está claro para nós, a gente tem que deixar claro que está claro para nós que estamos participando hoje dessa mesa de bate-papo, né? Porque, na verdade, a maioria esmagadora da esquerda e dos movimentos sociais ainda acreditam que esse governo Lula é um governo de esquerda e um governo dos trabalhadores, né? Então, a gente rema contra duas marés. A gente rema brigando com o bolsonarismo no território e a gente rema contra a esquerda, porque contra a maior parte da esquerda, né, que está organizada ou não, porque vê nesses avanços algo que é um pouco melhor do que o Bolsonaro fez. E aí a gente vê coisas, questões muito importantes, que, por exemplo, cadê a discussão da reforma agrária que o MST não tá trazendo, né? O MST agora, a pauta do MST economia familiar, o maior produtor de arroz do país, né, para se credenciar junto ao capitalismo, à burguesia, né, para ter crédito, para, enfim. Mas não deixou de pautar a reforma agrária. A gente não escuta falar de ocupação, né? As ocupações urbanas, cadê o MTST, né, fazendo ocupação, fazendo pressão, que essa é a posição do MTST? Não, vamos pressionar o governo porque os movimentos sociais vão conquistar a partir da pressão popular dos movimentos. A gente não vê, né? A gente vê a inteligência artificial invadindo o planeta e as centrais sindicais sequer discutem a redução da reforma da carga de trabalho, entendeu? Que é o mínimo e que poderia estar sendo discutido, né? E não está sendo colocado, não está sendo pautado. Então, assim, eu acho que mais do que... o Almir falou que a gente tem a Web Rádio, o nosso programa teve esse papel durante o ano de 2023, de trazer opiniões, né, divergentes, né, opiniões que se choquem contra esse projeto. Eu acho que a gente tem que criar mais fóruns, mais espaços de diálogo, né? Porque está muito difícil construir a luta. A gente vê que os movimentos... acompanhei a intervenção ontem do Julião no ato em defesa da Palestina, fazendo uma referência a todos os atos que aconteceram no planeta, e aqui no Brasil, atos pequenos, né? Infinitamente de vanguarda, que, enfim, as direções, as organizações não jogaram peso, né? nessa questão de defesa da classe... da solidariedade à classe trabalhadora internacionalmente, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nisso para 2024, ter mais espaços de diálogo, de bate-papo, de debate, e não é só entre nós, né? Eu acho que a grande tarefa que a gente tem tomado aqui na região do subúrbio, da Penha, é dialogar com a massa mesmo, né? Com todo mundo, né? A gente, uma das nossas frentes é uma ação solidária que a gente ainda mantém no Largo da Penha, que a gente vai 2-3 vezes por mês no Largo da Penha conversar com pessoas em situação de rua, né? E a gente vai trocar ideia, a gente fica lá trocando ideia com eles e tal, para tentar, inclusive, organizá-los, né, de alguma forma para que eles consigam, enfim, pelo menos se alimentar, né, nesse sufoco que eles passam. Então, eu acho que é isso, espaços para que a gente possa manter acesa essa chama de troca, de escuta, né? Porque também não adianta chegar com pacote, com as palavras de ordem, com os programas e tentar entubá-los. Tentar escutar e tentar entender essa dinâmica que o Almir acabou de falar. A vitória do Milei é uma vitória antissistema, né? E aqui no Brasil... o projeto do PT e o projeto da Frente Ampla é um projeto de defesa do sistema. Então, toda essa revolta mundial que podia estar sendo canalizada se tivesse um movimento social organizado lutando e dando resposta a esse sentimento antissistema, isso aí estaria sendo muito produtivo, mas não é o que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que continuar essa batalha.
É isso, Rafa. Antes da gente dar continuidade aqui, antes de passar a palavra para o Julião novamente, vou dar boa noite aqui para o Roberto, que está falando com a gente aqui no chat. Vou ler as considerações que ele fez aqui para a galera que está escutando a gente. Derrotar o neofascismo é a principal tarefa colocada para a classe. Mesmo com a vitória de um governo de conciliação de classes, não se inverteu a relação social de forças que ainda é defensiva. Por isso que uma frente única de esquerda continua a ser fundamental para enfrentar o neofascismo, que tem capilaridade social e força de massas, mas não significa ter um programa rebaixado e acrítico. Mas desconsiderar a força do neofascismo como um fenômeno mundial e articulado é um erro míope sectário. O desafio é construir uma alternativa programática e socialista colada à classe e não isolada. Essas foram as palavras do Roberto. Vou passar novamente a palavra para o Julião.
Obrigado mais uma vez, Duda. Eu queria retomar da parte da intervenção de antes, dizendo que a questão do tempo se encurtar não pode ser tomada de uma maneira abstrata quando a gente discute a necessidade da perspectiva da revolução, da perspectiva da ruptura com o capitalismo, está colocada em todos os eventos em que se participe. Obviamente, não estamos dizendo que a questão da colocação da perspectiva não se ajuste nas formas a esses eventos e as diversas situações em que estão colocadas, ou que a revolução vai acontecer amanhã. Mas a perspectiva da saída revolucionária enquanto saída estratégica, ela tem que estar colocada em todas as participações hoje dos lutadores. Não por uma questão de divisão de águas, não por uma questão, mas por uma questão de necessidade urgente. Se a gente não é cético e acreditamos na ciência, a gente está vendo o que os cientistas estão dizendo. No ritmo que a gente está, talvez o planeta não suporte mais 100 anos. Isso é uma questão concreta, uma questão real. Sabe, existe hoje, num setor amplo da juventude, do qual, por exemplo, a minha filha faz parte, é parte desse pensamento, que não quer ter filho, porque diz que vai botar filho no mundo para quê? Já que o mundo está indo para o espaço. Sabe, isso é dramático, isso é de uma dramaticidade muito grande. Então, a questão da colocação da perspectiva revolucionária se coloca como necessidade hoje urgente. E é nessa forma, eu volto a dizer, que a gente tem que encarar as diferenças aqui dentro entre PT e bolsonarismo, ou lá fora, entre Biden e Trump, ou entre Le Pen e Macron. Na realidade, nós estamos diante, e aí eu me aposto das palavras que meus companheiros antes disseram, nós estamos diante de projetos que, estrategicamente, são iguais, diferem na forma. E por que diferem na forma hoje? Por que se apresenta essa forma ultradireita com variantes fascistas ou citofascistas? Porque nós vivemos uma grande crise econômica mundial, cujo ano de 2008 foi o ápice, e desde lá para cá esse ápice não conseguiu ainda encontrar uma normalização que voltasse aos ganhos capitalistas, né, que no marxismo nós chamamos de taxa de lucro, né, os índices da taxa de lucro, aos níveis anteriores. Nós continuamos uma dinâmica de baixa e de queda da taxa de lucro se a gente pegar todos os estudos que nós temos atualmente. Eu estou dando um curso para o pessoal do CSPEN, de Introdução ao Pensamento Marxista, em que a terceira etapa, que foi agora no início desse mês, mostra que é sobre a questão das crises do capitalismo, fez essa discussão. A discussão da queda da taxa de lucro foi um dos centros da discussão dessa terceira etapa e de como é que o capitalismo não tem saída. Então, nesses processos de exacerbação da crise, é que aparece a extrema-direita, aparece a busca de uma outra saída, porque a exacerbação da crise ela é co-irmã de uma possibilidade concreta de se abrir um processo revolucionário. Então, a extrema-direita ela surge preventivamente nesses momentos. Foi assim que nós vivemos na década de final da década de 20, início da década de 30, quando da grande crise mundial que teve como epicentro a explosão da Bolsa de Nova York, gerou também um processo de aparecimento da extrema-direita e de fortalecimento da extrema-direita fascista em várias partes do mundo, não só na Alemanha, mas em várias partes do mundo. Eu acho que nós temos sim, dando boa noite para o Mancilla, que está presente, meu grande camarada Mancilla, eu acho que a questão da gente construir uma frente de esquerda é muito importante. Eu comecei a fazer parte de um projeto de construção de uma frente socialista e revolucionária, que foi iniciada por algumas correntes que romperam com o PSOL, mas que hoje também está agregando correntes extra-PSOL, como o Movimento Emancipação Socialista, por exemplo. Mas qualquer frente que se faça, ela tem que partir do ponto de vista do cenário, primeiro, de uma total luta anti-imperialista no plano interno, externo, e no plano interno de uma oposição veemente ao governo Lula. Não é possível a gente pensar em construir qualquer frente de esquerda, revolucionária ou socialista, se ela não toma como base a oposição ao gestor do Estado capitalista atual, ao gestor atual do Estado capitalista.
É isso. Obrigada, Julião, pela fala. José Manuel, faça suas considerações, por gentileza.
Obrigado. Dando continuação, eu acho que recentemente eu falei uma coisa, vou repetir, que nós estamos em uma situação dramática, né, a nível mundial, né? Na verdade, eu estou dizendo que nós estamos numa encruzilhada civilizatória. O planeta, né, e aí a gente pode ver a crise climática, né, o aquecimento. Esse planeta ele não suporta esse modelo de gestão, nem de Estado capitalista. Nós só temos um planeta, né? Então, a situação é dramática nesse critério, né? Os ataques que o capital, né, as grandes corporações mundiais fazem à natureza, é dramática, né? Então, além das relações sociais estarem sendo destruídas, né, o planeta ele não vai suportar esse negócio. E aí, essa encruzilhada coloca se nós vamos ter alternativas para construir, né, um outro modelo ou não. Porque se nós não temos a possibilidade da construção, né, pela via revolucionária de um novo modelo de mundo, né, nós estamos caminhando para o precipício, porque essa é a realidade. Né? E o governo Lula, né, ele não... É engraçado essa coisa do... o Lula hoje é uma referência internacional, né? Fala... Mas é cheio de contradição, né? Ele é o cara, né, que defende a Amazônia, sei o que lá, mas pela prática você vê que é uma coisa hipócrita, né? Hoje, por exemplo, saiu a notícia que o Brasil pode entrar no OPEP. O que é o OPEP? O OPEP, pô, é o cartel dos grandes produtores de petróleo, né, que é um dos grandes, umas grandes questões do mundo, né? Polui muito, né? Então, ao mesmo tempo que o cara aparece, né, como o defensor, né, da Amazônia, da ecologia, não sei o quê, blá, 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 e promete um monte de coisa no Brasil, e aí, para mim, tudo que é que ele promete, reduzir a zero o desmatamento daqui até 2030, são coisas que, para mim, não vou ver, né? Não acredito em hipótese alguma. Então, até mesmo essa gestão mínima do que seria defender, né, alguma causa ambiental passa apenas a ser uma grande hipocrisia. Né? Não tem nenhuma política de enfrentamento, né, com essas grandes corporações, né, que estão aí destruindo tudo. Né? Então, essa encruzilhada, ela coloca isso. Né? Se não vai para a destruição, né, como que nós vamos poder construir esse movimento, né, que para alguns é utópico, mas ele não pode ser mais utópico, porque ele é tão emergencial que está colocado para os dias atuais. Não é mais para que há 100 anos a questão do clima... Não é mais. Né? Agora estamos já... Tem cientistas que defendem que o ponto de retorno já não é mais possível. Né? Já vamos caminhar para a tragédia. Né? Então, assim, como é que você vê esse tipo de governo? Né? Como é que você vê uma esquerda que também não consegue apresentar uma alternativa mínima, né, no campo da classe trabalhadora para se fortalecer? Porque o que a gente vê a cada dia é o fortalecimento desses grupos neofascistas, né? Por mais que o Milei, por exemplo, da Argentina, seja uma coisa antes das eleições, seja uma outra coisa depois, o projeto é aquilo, né? É um projeto de destruição mesmo. Mas a gente está falando aqui entre companheiros, né? É muito desanimador você ver que esse movimento antissistêmico ele nunca é apropriado pela esquerda, ele só é apropriado pela extrema-direita, né? Principalmente hoje em dia. Então, isso é assim... qual é a alternativa que nós temos diante dessa situação que está apontando para a gente, né, e para as futuras gerações? É isso.
Obrigada pela fala, Manuel. Acho que agora são 7h52 e a gente pode dar um intervalinho rapidinho, né? Acho que uns 2 a 5 minutos. Só beber uma água, dar uma respirada, ir ao banheiro. E é isso, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daqui, por favor.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros. já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Voltamos. Vamos dar continuidade aqui, antes da gente retomar para essa questão do governo Lula. Eu estava falando, né, que eu gostaria que vocês comentassem também sobre essa questão da Palestina, que é um tema aí que está nas grandes mídias, na ordem do dia, enfim, acaba também sendo alvo de notícias falsas, né, de enorme desinformação, principalmente pelos grupos aí de direita. Vamos dar uma modificada agora, né? Sair dessa ordem que a gente tinha colocado antes. Vou pedir para que o Julião comece a dar as considerações dele sobre essa questão. Beleza?
Beleza, Duda. Posso começar, sim. Como eu já tinha colocado antes, a questão da Palestina, hoje, para mim, está no centro, né, da discussão de conjuntura internacional, e a gente tem que acompanhar com calma, com cuidado, porque a gente pode, a depender dos desenlaces, né, a gente pode estar diante de uma mudança aí, alguma mudança profunda em vários elementos da conjuntura internacional que podem levar a uma mudança estrutural, ou seja, uma mudança na correlação de forças. Muita coisa ali que está sendo discutido. É óbvio que o enfrentamento Israel-Palestina não é a mesma coisa do enfrentamento que os americanos fizeram no Vietnã, mas a gente tem muitos elementos ali que vão se aproximando desse processo e que joga, né, junto com outros fenômenos da realidade mundial, uma possibilidade da gente ter mudanças profundas ali. O processo da Palestina, eu recomendo que os nossos participantes que estão agora presentes, os que vão entrar depois, acessem, né, as duas entrevistas que nós fizemos sobre a Palestina aqui no Quintas Político-Culturais, né? Uma com o professor Ramés e o membro da coordenação do Comitê de Solidariedade ao Povo da Palestina, aqui do Rio de Janeiro, e também membro da diretoria do CCOB, André Malovinsky, e a outra com o Muniz Ferreira, professor da Universidade Federal Rural, professor titular, né, de História e Relações, História Contemporânea e Relações Internacionais, e com o Gustavo Machado, que coordena o canal Orientação Marxista. Há uma história que, obviamente, em 3 minutos não dá para se falar, mas os ataques do Hamas, feitos no dia 7 de outubro, método com o qual eu acho que a gente está muito distante desse tipo de método de um foco militar de ataque para gerar uma comoção ou alguma coisa do tipo, mas é extremamente entendível dentro, se a gente não separar o Hamas do que é a realidade da Palestina, não achar que são extraterrestres que caíram ali com a sanha de ser terroristas, mas se os entendermos como militantes que nasceram na Palestina, cresceram na Palestina, passaram sua adolescência, sua infância, adolescência e juventude e entraram para esse projeto em função da realidade que os cerca, a gente vai ver como isso é totalmente justificável diante da colonização militar, violenta e de controle total que o Estado de Israel estabelece sobre a faixa de Gaza e sobre a Cisjordânia. E esse ataque gerou uma reação completamente desproporcional, inusitada do ponto de vista da violência dessa reação contra civis por parte de Israel, que em qualquer outra situação estaria colocando o governo de Israel no banco dos tribunais internacionais por genocídio. Mas no quadro da total conivência, né, com o imperialismo mundial, essas coisas vão sendo jogadas para frente. Mas Israel está num ponto hoje que é um ponto muito difícil, porque não sabe, não tem o que fazer com essa guerra e com esse genocídio que iniciou. Se nós identificarmos ou pensarmos qual o grande alvo que Israel conseguiu abater do Hamas, qual a grande operação de destruição de objetivos do Hamas? Nenhum, não houve nada. Israel, de vez em quando, diz que matou um dirigente do Hamas e o Hamas publica nos jornais e nos panfletos internos e na rede mundial, dizendo que era o que Israel prove. Cadê? Qual é a prova que ele tem que matou? Está dizendo que matou, mas qual é a prova? Mostra fotografia, mostra filme da morte do tal dirigente. Então, nós estamos diante de um ataque civil, um ataque exacerbado, em que Israel não sabe exatamente o que fazer, porque Israel havia dito que ia continuar os bombardeios e os ataques até destruir o Hamas, mas já teve que aceitar agora uma pausa humanitária, um corredor humanitário. E essa pausa se estendeu primeiro por 2 dias, agora se estendeu por mais 1 dia, e se tem perspectiva de que possa ter uma extensão ainda maior, numa busca, inclusive, de procurar uma saída para o próprio governo Netanyahu, para o próprio Estado de Israel, diante de um processo que está muito difícil de conseguir ter uma solução, digamos assim, que foi a solução pensada pelo governo de Netanyahu.
Perfeita colocação, Julião. Muito obrigada aí mais uma vez. Manuel, vamos lá?
Concordo com muito do que o Júlio falou. Realmente, a primeira coisa é que o pessoal deve assistir os 2 programas que nós fizemos, porque os programas, primeiro que foram programas que levantaram essa questão com debatedores muito qualificados mesmo. Então, vale a pena assistir a esses 2 programas que o Júlio citou. Em relação a essa questão da Palestina, né, eu acho que ficou muito claro, né, qual é a política do Estado de Israel, né? Porque muita gente, assim, confunde essa questão como uma guerra, por exemplo, religiosa, né? ou então uma guerra do bem contra o mal. Na verdade, o que é ali é um Estado colonial que tenta eliminar pela violência, né, pelo genocídio, toda uma população, né, um enclave que tem ali, né, que é a faixa de Gaza. Então, esse Estado colonial, né, que tem, que é o sionismo, né, como já vimos aqui nos nossos programas, eu não vou me repetir, né, que esse sionismo que construiu o Estado de Israel, ele tem toda a sua política para eliminar aqueles que eles consideram, né, seus inimigos. Né. E aí, eu acho que se aproxima muito do que os nazistas fizeram na Europa na Segunda Guerra Mundial. Né. Em que sentido estou falando? O exército nazista, eles tinham a política de 1 por 10. Quando a resistência, podia ser na Itália, podia ser na França, matava um alemão, a política nazista era matar 10. Isso aconteceu em diversas cidades, por exemplo, da Itália, da França, isso é bem relatado. Então, é 1 por 10. Né? Se matou um alemão, um oficial alemão, o exército alemão te matava 10, né? E de forma indiscriminada, né? Não eram da resistência. Eles pegavam os 10 na rua e matavam, né? Então não é assim uma vingança. E é bem parecido com isso, né? Porque matar 16 mil até agora, né? Eram 16 mil do Hamas? Não. Mas a eliminação sistemática é o projeto. Né? O que eu estou querendo dizer é que existe um projeto que é muito evidente, muito claro, de reconquista territorial e de fazer de limpeza étnica, né, daquela região. Né? E isso contando com o apoio, né, do imperialismo internacional. Né? Você, então, às vezes você vê uma situação que é assim, você tem o país, né, o Estado de determinado país, apoiando, né, o Estado de Israel, né, enquanto a população está na rua exigindo que esse mesmo governo pare de apoiar esse Estado. Né. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma tragédia, né, que a gente não consegue mobilizar, né, praticamente ninguém para ir para essas manifestações, como acontece no mundo. Isso é muito, faz parte também do que é esse reformismo na esquerda, né, que perdeu esse sentido de solidariedade internacional. Isso é uma tragédia para a gente também. Não existe uma política de solidariedade concreta, real, né, dentro da esquerda brasileira. Isso do PT, o PSOL, então, são grupos muito minoritários que fazem esse movimento. Né? O máximo que esses caras fazem é um discurso, né, em dia de festa, né, lá na Câmara dos Deputados, no Senado e tal, que fica por ali e para. Nada de organizado, nada de concreto, de solidariedade efetiva aos palestinos. É isso.
É isso, Manuel. Vou passar a palavra agora para o Rafa, então. Pode
ser? Oi, Duda, obrigado. Então, eu vou tentar pegar o aspecto de, mais uma vez, a esquerda e os movimentos sociais foram internacionalmente, foram pegos de calça arriada. E nós estamos tratando aqui de duas prisões a céu aberto. São Gaza e a Cisjordânia. Cisjordânia ainda não foi atacada. Né? Nós estamos tratando de pessoas que viviam, que não tinham o menor direito a nada. Né? Não tem água, não tem iluminação, é tudo controlado pelo Estado de Israel. Aliás, um Estado que não existia, que foi construído a partir de compra de lotes, de territórios, né, que foi se montando aos poucos. Né? E a gente mesmo, as gerações mais antigas, que deseducaram a militância, porque isso já acontece há muitos anos. E hoje, se você pegar a juventude na escola, na universidade, não tá debatendo esse tema, inclusive de solidariedade internacional. Então não tem como você exigir que existam manifestações gigantescas nas nossas cidades, se é um tema que foi abandonado pela maior parte do movimento. Entendeu? Isso há muito tempo. essa situação que Gaza, em especial que Gaza vive, que é do que está sendo atacado no momento, a maior parte das nossas comunidades do Rio de Janeiro também vivem. Prisões a céu aberto. Onde o Estado, as regras, são do Estado paralelo. Né? O Estado não tem acesso. Né? E o que a gente vê é uma mobilização, uma consternação, quando acontece um assassinato dentro de uma comunidade. Só que isso acontece todos os dias. Né? E acontece lá também. Então, eu acho que a gente precisa... nós, lá no CS, já tínhamos feito um bate-papo sobre Gaza, sobre a Palestina, no início do ano. Né? Bem antes de qualquer... Enfim, qualquer ataque, qualquer... bem antes da guerra da Ucrânia e da Rússia também, enfim. A gente tenta trazer esses temas que estão para debater com a população local, né? E para tentar disseminar um pouco essa questão que eu acho importante para caramba, para a gente tentar fazer com que as novas gerações voltem a incorporar e, enfim, a entender que fazem parte desse problema, né? Que a maioria de nós vive esse problema no dia a dia e não está associando ao que está acontecendo. Nós também estou falando da minha cabeça, porque a gente não teve esse debate sobre posição no nosso coletivo, né? O que a gente tem feito é tentado se incorporar nas manifestações locais e construir essa ação de solidariedade ao povo palestino.
É isso. Passar a palavra agora para o Almir, para a gente finalizar essa rodada.
Eu vou expressar a minha opinião a partir de chamando a atenção que o programa também Economia é Fácil, a gente teve uma oportunidade, né, de tratar o tema. Trouxemos aqui a Soraya Misle, que é palestino-brasileira, é jornalista, é ativista de direitos humanos, uma pessoa que já está há muitos anos militando pela causa, tem parentes diretos, o pai era palestino, tem tios e primos morando lá, e que trouxe, além de um bom embasamento, também essa propriedade, né? Esse pertencimento de ser uma pessoa que é envolvida com a situação, né? E que traz sempre também informações novas. Ao reivindicar o programa, eu queria reivindicar também um aspecto que alguns aspectos que ela trouxe. Um é o tratamento assimétrico, não só que a grande imprensa brasileira trata o episódio. A gente já comentou e comenta sempre aqui na rádio quanto a imprensa às vezes trata uma mesma coisa dependendo da conveniência, e duas coisas com equivalência de formas diferentes a depender da conveniência do dono do veículo. Né? Mas a própria imprensa alternativa, muitas vezes. E aí tem a ver com a ligação que a imprensa alternativa tem com as organizações de esquerda e com o projeto das organizações de esquerda. Aí dando uma continuidade com o tópico anterior. Uma das questões que chamam a atenção é que o quanto as organizações de esquerda passaram a ser defensoras do regime, certo? Então, a gente estava falando de fascismo, nós passamos, as organizações de esquerda passaram a ser defensoras do regime, a querer ser gestoras do regime democrático burguês e do sistema capitalista. E, em muitos casos, não dá para se enfrentar com o imperialismo, e uma das faces do imperialismo é o lobby sionista, é o próprio sionismo. Então, haja visto o comportamento de parte, inclusive do PSOL, que diante, logo que houve a primeira ação do Hamas, houve uma crise na candidatura do Boulos, porque, sabe, eu não vou entrar em detalhe, né? Eu acho que parte de vocês já ouviram, o coordenador que era ligado ao sionismo, falou, reclamou que o PSOL não se colocou de maneira contundente, criticando o Hamas. E é curioso que nenhum gesto de solidariedade prévio aconteceu ao longo desse ano, diante dos sucessivos ataques que Israel realizou em Gaza. Porque o episódio do Hamas, que levou a essa ação genocida de Israel, é resultado de uma série de incursões que Israel fez através de bombardeios e lançamentos de mísseis ao longo deste ano. E que lá na Cisjordânia, que não tem a ação do Hamas, o Hamas é ultra-minoritário, está acontecendo uma série de ações militares violentas contra civis, prisões, levas de prisões de pessoas, e muitas vezes porque simplesmente reclamou, falou mal de Israel nas redes sociais. A gente tem vários vídeos mostrando isso, né? Não foi só protestos de rua. Inclusive protestos de judeus criticando a ação de Israel estão sendo reprimidos com extrema violência por parte da polícia. Uma repressão que coloca o Estado de Israel pertinho de boa parte das ditaduras explícitas ou amplamente, hegemonicamente reconhecidas como ditaduras pelo mundo afora, certo? Então, queria chamar a atenção disso. E o outro contexto é o quanto o imperialismo pouco se importa e cada vez mais com a questão palestina. Haja visto que, dos últimos anos, saiu da órbita dos debates diplomáticos internacionais, inclusive da grande imprensa. Então, a ação do Hamas e a triste a reação genocida de Israel, né, o prolongamento da ação de Israel, né, trouxe de volta à opinião pública a questão palestina, que andava bastante secundarizada. E está secundarizada porque Israel se reafirmou como um espaço do imperialismo no Oriente Médio, né, como, não apenas como uma guerdame, né, como um braço armado do Oriente Médio, até porque boa parte dos regimes de lá, mesmo aqueles que no passado eram nacionalistas, hoje não são mais, né? Então, todos aderiram ao projeto do imperialismo de maneira mais explícita, mas lá funciona como um centro de startup, de inovação, de produção de armas bélicas para o mundo, que inclusive não só o governo brasileiro compra lá, o governo do estado do Rio de Janeiro compra lá, e boa parte das prefeituras compram armamentos e treinamentos, né, serviços de treinamento de segurança pública de Israel. Então, esse papel de Israel como instrumento do imperialismo é preciso ser chamado a atenção. E aí o envolvimento, a concluir, da esquerda nos governos, nos regimes, não faz com que ele vá buscar contundência. Então, a gente não está vendo grandes protestos de rua, inclusive por conta disso, né? Não há uma consequência, né? De construir os atos, de mobilizar como acontece em outros lugares do mundo, inclusive por conta dessa circunstância.
Obrigada, Almir, pela fala. Antes da gente prosseguir aqui, né, para outros temas que a gente vai debater, vou falar novamente para a galera se inscrever aqui no YouTube da rádio e também no YouTube do Coletivo Casulo, que tem aqui o canal, né? É agradecer aos apoiadores aqui do programa, Adriana Espíndola Carvalheiro, Cecília Setúbal, Clayton Koff, Daniele Bornia, Gelta Xavier, José Eduardo, do programa Economia Fácil, Julião, Lucília Machado, Nelson Marques, Raoni Lucena, Vânia Luiz e Wendel Stubel. Além disso, lembrar também a galera que queira ajudar, né, contribuir com a nossa mídia alternativa. A gente aceita contribuições através do Banco Bradesco, agência 0543, conta corrente 2366029. Para quem está assistindo pelo YouTube, está aqui no chat para a galera ver. E também tem o Pix, que é o CNPJ, né, se eu não me engano, 32954696000181. Beleza? E para seguir aqui, né, com a nossa conversa, acho que a gente deveria buscar, então, trazer esse panorama sobre o que foi o ano de 2023 para cada um dos coletivos, né? Sobre as atividades que cada um dos coletivos que estão aqui presentes realizou, cada um nos seus respectivos lugares de atuação, né? E sobre as projeções futuras, né, para o ano de 2024. Vou pedir agora para o Manuel começar, para mudar um pouquinho. Vamos lá?
Eu acho que esse ano tem alguns elementos importantes, né? Primeiro que o coletivo Casulo, ele se consolidou enquanto um coletivo de formação de educação popular, né? Na origem do coletivo, foi na época da eleição do Bolsonaro, nós pensamos num coletivo que tivesse uma participação militante, né? Principalmente naqueles quadros mais antigos que abandonaram, né, a militância, que estavam meio que aposentados, tipo eu e outros. E a partir dali, né, nós tivemos algumas vitórias, principalmente em relação à relação que nós construímos com outros companheiros que estão aqui hoje, que é o coletivo de coletivos, né? Então, eu acho que tem dois movimentos importantes. Um, que é a nossa intenção de fortalecer a relação nossa com os coletivos da nossa região, né? Isso a gente tem uma política traçada para isso, né? Dialogando com diversos movimentos aqui de São Gonçalo e, ao mesmo tempo, incentivando, organizando, ajudando, colaborando com a construção desse coletivo, e que eu acho que isso ficou muito consolidado esse ano, né? Durante a pandemia, nós fizemos diversas atividades, né, de solidariedade, fizemos muitos debates importantes, né? Participamos da campanha eleitoral do ano passado, mas eu acho que esse ano foi um salto na consolidação do que é o coletivo de coletivos. Isso, para mim, é um marco muito importante. O Julião e outros companheiros já falaram, que a própria Duda já falou sobre isso. Nós criamos nesse ano. Ano passado, nós já fizemos algo parecido, que foi trazer para o debate público as correntes revolucionárias que atuavam, né, em certos momentos. Né? Então, trouxemos diversos companheiros e coletivos, agrupamentos revolucionários e isso. Esse ano, nós demos continuidade com essa luta, que é organizar, né, os quintas politiculturais, tendo em vista a organização desses coletivos e lutadores dentro dessa perspectiva revolucionária, né, que o Júlio já citou. Então, eu acho que essa foi uma grande vitória. A outra grande vitória, que eu também já falei, mas vou falar um pouco mais, é pensar o coletivo Casulo como um instrumento de organização de educação popular, né? Então, esse ano, por exemplo, nós nos dedicamos muito afinco com essa coisa do pensamento do Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire foi um tema muito importante e nós aglutinamos outros segmentos, outros grupos, outros coletivos, né, em torno das nossas rodadas de formação. Nós trouxemos para a região, né, por diversas vezes, os companheiros da Escola Nacional Paulo Freire, que é ligado ao MST, e junto com eles organizamos dois cursos esse ano, e ano que vem vamos organizar mais dois cursos, um aqui em São Gonçalo e outro em Niterói, né, que já estamos apontando para isso. E ano que vem, né, junto com o grupo de pesquisa, que é o Pensamento Decolonial e Marxismo, nós vamos ter a leitura do Karl Marx como centro para o ano que vem. Então, a princípio, ano que vem, nós vamos realizar 8 encontros para pensar, né, o Karl Marx, né? E eu acho que isso também vai ser muito interessante, né? E aí a gente já pede aí a contribuição dos companheiros também dos outros coletivos para participarem desse movimento, né? Trazer ideias sobre como que a gente vai poder pensar junto isso. Então, eu acho que ano que vem nós temos essas tarefas centrais também, que é pensar, por exemplo, como que o pensamento do Marx ele pode nos ajudar a interpretar, né, e transformar a realidade tão dura que a gente vive hoje, principalmente nas periferias, como são aqui na nossa região, né, que é de São Gonçalo. Então, acho que foi um ano muito positivo. Acho que nós temos apontado aqui diálogos com outros agrupamentos, e aí eu acho que ano que vem vai dar fruto esse... E também eu acho que é uma política do próprio coletivo de coletivos trazer essas pessoas com quem a gente dialogou o ano de 23 para estar junto com a gente no ano de 24.
Bacana, bacana demais, Manuel. Vou pedir para o Rafa falar um pouquinho agora sobre o CS. Bora lá.
Valeu, Dudinha. Então, o Centro Socialista da Penha é o caçulinha aqui do coletivo de coletivos, né? O coletivo mais novo que integra aí essa rede que a gente está construindo. A gente tem pouco mais de 2 anos. Entre avanços e retrocessos, a gente tem conseguido organizar fundamentalmente a juventude da região, que é um coletivo de pessoas muito jovens, né? Com um mix aí de pessoas que estão se incorporando aos poucos, que militavam em outras regiões, em outros coletivos. Tem um trabalho territorial, fundamentalmente territorial, e atua de forma horizontal, né? Não tem uma direção, não tem uma coordenação. A gente tem secretários que representam as frentes de trabalho, né? A gente tem a frente de arte e cultura, que o principal braço da frente é o Cineclube, que se apresenta todo último sábado do mês, e aí tem essa regularidade, né? De todas as edições que nós fizemos dos 2 anos de Cineclube, só uma edição foi fora da Arena de Cro, que é o espaço que a gente mais utiliza, que é dentro da Penha, né? E a gente sempre está lá no último sábado do mês apresentando o nosso Cineclube. A gente também tem uma frente, que é a Frente de Ação Solidária, que foi herança da pandemia, que ainda permanece. A gente permanece atuando com... servindo alimentos no Largo da Penha, que é onde se reúnem as pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, né? Tem muita gente que tem casa, mas que vai lá para se alimentar todos os dias, porque não tem dinheiro para levar comida para sua casa. A gente mantém essa ação. A gente, além de fazer essa ação, sempre tivemos com ações de bate-papo, ações políticas, ações culturais junto a essas pessoas. Né? A gente vai cerca de 3 vezes por mês lá trocar uma ideia, e essas pessoas fazem parte também de outras ações e outros braços das nossas frentes. Grande parte participa, por exemplo, do Cineclube, né? A gente tem grande presença das pessoas em situação de rua que no último sábado mesmo vão lá e assistem o nosso vídeo, nosso filme, nossos curtas, e fazem parte também do debate, do bate-papo que a gente faz ao final do Cineclube. A gente tem a frente de formação política, que avançou esse ano, primeiro em leitura de textos, né, de forma virtual e voltada para a formação da militância, e depois, no final do ano, já indo para o quarto e último encontro presencial de um curso de marxismo que foi aberto, que qualquer um podia se inscrever no território para poder estar participando e conhecendo um pouco mais sobre marxismo. A gente tem uma parceria, além de militar em rede aqui no coletivo de coletivos, a gente também milita em rede com outros coletivos suburbanos, né? A gente constrói junto outros movimentos. O Viradão Cultural Suburbano é um exemplo que foi realizado há pouco tempo, mas também tem a parceria com a Horta Maria Angu, que é uma horta que existe dentro de uma comunidade chamada Kelsos, aqui na Penha Circular. Veio também de uma frente que a gente tinha soberania alimentar, numa parceria com o movimento do MPA, que também esteve presente nas nossas lives, nos nossos programas do Quintas, onde a gente fazia um trabalho de educação popular e de entrega de cestas básicas dentro da Kelso para 10 famílias, a gente acompanhava e tal. Enfim, eu acho que a gente tem que... a gente tem militantes que fundaram o CS, que hoje estão um pouco afastados, e a gente tem novos militantes entrando e militantes antigos retornando, e tem esse fluxo normal entre nós. Estamos construindo junto com os outros o coletivo de coletivos, esperamos em 2024 agregar cada vez mais agrupamentos, lutadores, coletivos, para que a gente possa fazer uma rede grande e para que a gente possa aumentar aí a nossa influência política sobre a população.
Ô, Rafael, o pessoal do Casulo tem tanta inveja do Cineclube Adélia que nós vamos fazer o nosso Cineclube aqui também em São Gonçalo e eu estou com essa tarefa. Depois a gente vai ter que conversar, irmão.
É isso, Rafa, obrigada. Só vou fazer um comentário aqui sobre a sua fala, que até o Matheus colocou no chat aqui. Claro que ele colocou. Que foram duas sessões, né, fora da arena. Foi uma no Casarte e a outra na Lona Cultural de Vista Alegre. E aí eu corrijo o Matheus também, que a gente teve o Cineclube Adélia em Transe, que foi o pessoal do Subúrbio em Transe, que foi no Viradão, né? Então, só para essa corrigida aí. Mas é isso aí, faço das palavras do Rafa as minhas. Vamos lá, Almir?
Falando um pouco aqui pela rádio, pelo coletivo da rádio, né? Lembrando que a rádio acaba agregando também outros coletivos que de forma independente produzem seu conteúdo e utilizam as plataformas nossas, né? A nossa grade de programação para vincular o seu conteúdo e atuando com sinergia, com parceria, né? Opinando também sobre a rádio, sobre outros programas, mas com independência editorial, desde que, é claro, respeitando o nosso princípio mais geral da rádio, né? Dentro desse coletivo, a rádio destaca-se alguns companheiros que eram da antiga nota, antiga que ainda está mantida, mas é anterior à web, à existência da web rádio, que é a nota agência de notícias alternativa, que funciona de maneira muito fluídica, de bom coletivo. É importante até isso para diante dos vários bloqueios que a mídia tem. Então, e a possibilidade de a gente transitar entre os coletivos e também com as entidades mais organizadas do movimento de massa. Certo? Vários de nós somos diretores de entidade e também de organizações de esquerda. E uma das entidades que a gente participa com muito afinco, mantém uma bastante parceria, é a CSP com Lutas, a Central Sindical Popular, que a gente procurou bastante acompanhamento dela, né, das suas atividades e das entidades que são filiadas a ela. Então, a gente teve ao longo do ano acompanhando, fazendo cobertura das atividades dela, participando das ações, dos atos públicos, das passeatas que eles estavam convocando. Então, tivemos aí ao longo desse ano coberturas ao vivo, que é um dos programas da grade da rádio, que a gente se dispõe a tentar ir a campo e fazer a cobertura, dentro das nossas limitações, que são de dinheiro, são de pessoas, né, são de equipamentos. O Antônio está falando que está com probleminha de áudio. Está ouvindo, Antônio? Meu áudio está saindo ruim.
Posso melhorar? Está fazendo uns cortezinhos, mas vamos ver se volta. Parece que é um mau contatozinho, de repente.
Será que é porque eu mexi? Fala, oi!
Oi, oi. Melhorou! Oi, melhorou! Vai!
Estou mexendo aqui. Oi! Vai. Então, a gente ao longo do ano procurou dá bastante ênfase é a cobertura das atividades da CSP com Lutz e das várias entidades que elas são filiadas. E também no próprio, nos próprios programas, do meu, que eu estou à frente, que eu estou na minha faço, nas pautas, né? As escolhas de pautas se estão ligados às campanhas políticas, às lutas das entidades. Então, nós cobrimos ou tivemos programas cuja pauta foi a greve dos metroviários de São Paulo, que prossegue, né, a luta de resistência deles, né, a greve dos professores aqui do estado do Rio de Janeiro, dos profissionais de educação da rede estadual, que foi muito forte contra o Cláudio Castro. E, inclusive, diante dessa perspectiva, a gente vai procurar tentar aprofundar isso, as escolhas de pauta, estando conectado com as pautas que as categorias, com as entidades, com as organizações estão chamando. Porque muitas vezes a grande imprensa e até a imprensa alternativa não cobre as ações e também não se propõe a seguir as pautas, as sugestões de pauta, que o próprio movimento está se colocando ao ir à rua, ao levantar aquelas bandeiras. Então, eu queria fechar um pouco isso e chamar a atenção que nós estamos aí com uma grande luta, que é a luta contra a privatização do metrô de São Paulo, da CPTM, da Sabesp. Não é qualquer luta. Né? O impacto que isso tem ao conjunto da população, o quanto a grande população, a maioria da população está se colocando contra a privatização, já pelo balanço negativo que as privatizações, de maneira geral, têm, mas também por conta da agitação que essas entidades estão colocando junto à opinião pública. Então, eu espero que para o ano que vem, como perspectiva, a gente consiga prosseguir nesse trabalho, melhore a nossa organização, inclusive incorporando as entidades. As entidades possam ter, inclusive, programas na grade aqui da rádio, certo? Compondo aqui nosso conselho editorial, tem formalmente um conselho, mas o nosso coletivo, e replique com programas na nossa grade de múltiplas formas, não só um programa sindical, estrito centro, mas temos programas culturais, programas de cinema, que trate o tema da classe trabalhadora, arte, cultura, né? Como a gente já tem aqui na grade, e já tivemos mais no passado, mas replicar e reforçar para o próximo período, é isso. Já falei bastante.
Obrigada, Almir. Vamos lá, Julião, e suas considerações.
Vamos sim, vamos lá, Duda. Bom, CCOAB, nós tivemos um ano bastante produtivo no Centro Cultural Otávio Brandão. Eu acho que esse fim de ano, eu começo por esse fim de ano, né, onde a participação nossa no processo de luta, de solidariedade ao povo da Palestina foi bastante intenso. Acho que foi dos coletivos que estão em torno do coletivo de coletivos, aquele que teve uma participação e uma contribuição mais efetiva. A gente esteve presente em todos os atos, intervimos em dois desses atos, enquanto Centro Cultural Otávio Brandão, levamos a nossa faixa para quase todos os atos, só no ato anterior a faixa acabou ficando na casa de um companheiro, a faixa que nós confeccionamos. Cedemos um companheiro, né, tirado em reunião de diretoria para compor o Comitê de Solidariedade, para ser parte da coordenação do Comitê de Solidariedade. Então, foi um processo bastante eu acho que foi um dos ápices, né, da atuação do CCOB esse ano, do ponto de vista da intervenção para fora. A gente esteve presente também no Grito dos Excluídos, fazendo uma panfletagem no metrô Maria da Graça e depois participando também do processo do Grito, com alguns companheiros do CCOB, encontramos alguns companheiros também do Casulo, do CS Penha, que também foi uma participação discutida dentro do CCOB, também discutida no coletivo de coletivos, e que foi uma atuação até conjunta junto com os demais coletivos. O CCOB participa do coletivo de coletivos quase basicamente desde a sua fundação, através de mim. Eu sou um dos membros fundadores do coletivo de coletivos, embora na época da fundação eu fosse associado ao CCOB, mas não fizesse parte da diretoria. E nós tivemos esse ano várias palestras e eventos importantes que marcaram a vida no CCOB. Nós tivemos, logo no início do ano, nós tivemos uma palestra com Ivan Pinheiro, sobre a discussão do PCB, o PCB do final da década de 90 para cá, né, quando houve o rompimento, né, do PCB e se fundou, né, o PCB Reconstrução, né, que agora recentemente teve uma ruptura desse mesmo Ivan Pinheiro fundando o PCB Reconstrução Revolucionária, ou em processo de fundação do PCB Revolucionário. Então, tivemos uma palestra com ele logo no início do ano. Tivemos uma palestra com Aldir Nunes, irmão do Zico, que foi perseguido pela ditadura e que tem uma história extremamente interessante. Tivemos uma palestra com o professor Leonardo Santos, da UF, sobre as ligas camponesas do PCB, alguma coisa que está um pouco apagada na história, as ligas camponesas, muito antes das ligas camponesas do Julião. Houveram liga a vestígios e fatos que comprovam, e a parte da tese, né, de doutorando do Leonardo, né, a existência e a demonstração dessas ligas, né, do camponês. Tivemos uma palestra bastante importante com Carlos Faiol e Aldir Nunes, dois ex-integrantes da ALN na época da luta armada contra a ditadura, fizeram também uma palestra esse ano no CCOB. E agora, por último, tivemos uma palestra sobre a desocupação no Pinheirinho, com o lançamento no CCOB do livro do mesmo nome, A Desocupação do Pinheirinho, do Mário Montanha, que veio do Paraná para dar essa palestra para nós. Participou do processo da desocupação do Pinheirinho. Quem não se lembra, foi a desocupação de uma comunidade em São Paulo, na época do governador Alckmin, bastante violenta, uma desocupação bastante violenta, e que fez essa palestra agora recentemente. Tivemos a festa julina, que é a tradicional do CCOB todo ano, com muita animação, uma das melhores festas julinas que nós fizemos também esse ano. E agora, no dia 16 de dezembro, junto com os demais coletivos, vamos estar confraternizando o final do ano. Acho que esses são os pontos, digamos assim, que eu estou de lembrança aqui, de memória, e na realidade, o nosso grande memorizador no CCOB chama-se Alexander, não sou eu, então pode ser que minha memória esteja
teve
falhando.
Teve o debate da greve de professores, Júlio.
Sim. Ah, sim, o debate da greve de professores. Teve o grande debate da greve dos professores lá no CCOB, que teve a participação do Manuel enquanto representante da base, uma representante da diretoria do sindicato, um outro representante de uma corrente de oposição, e o Manuel, um debate logo após o fim da greve dos professores também. E seguramente teve outras atividades que agora, de cabeça, eu não estou conseguindo pegar, lembrar, mas acho que essas foram atividades importantes.
A gente tem pouco tempo agora, né? Obrigada, Julião, pela fala. Rafa, quer falar alguma coisa?
Recados. Nós temos apenas 4 minutos, então vamos lá. Dia 16, todos a confraternização do coletivo de coletivos no Centro Cultural Otávio Brandão, a partir das 15 horas, tá? Churrasco liberado por apenas R$ 20, bebidas à venda no local, e vai ter um sonzinho da melhor qualidade. Som regional com Marcos Vaz e samba de raiz com Denis Eloy. Tá? Quero também pedir a vocês que apoiem a campanha solidária, a última campanha de ação solidária do CS Penha no ano de 2023, que vai ser a Ceia de Natal no Largo da Penha. O nosso tag já vai entrar nas redes sociais a partir de amanhã, tá? Sim. Arrecadação para que a gente possa botar essa ceia aí na rua no dia 23. É isso, gente. Obrigado aí a todos que participaram, a todos e a todas. Sigamos juntos.
Isso aí, galera. Muito obrigada a todos que participaram. Foi um debate riquíssimo. E, enfim, muito bom ver essa união de coletivos, né? Essa troca, que é muito importante para a nossa militância no subúrbio do Rio de Janeiro, enfim. Agradeço mais uma vez, Júlio, pessoal da rádio.
Júlio, quer falar alguma coisa, Dudu? Duda?
Pode falar, Júlio.
Rapidinho. Muito bem, Rafael. Parabéns. Não, rapidinho, reforçando o chamado do Rafael para o dia 16, no Centro Cultural Otávio Brandão, bebida a preço de custo, bebida bem mais barata do que vocês encontram no bar. E eu queria também avisar, dar um aviso, né, que eu vou estar procurando individualmente vocês para passar a rifa de final de ano do CCOB. Tá? R$10, 4 números, R$10. Aí vocês podem já... fazendo aí o orçamento, colocando já a rifa do CCOB aí, tá bom? Um abraço, um beijo para todos. Obrigado, Rafael, Manuel, Antônio, Almir, valeu.
Obrigada, galera.
Um abraço, pessoal, obrigado. Duda, muito bom, hein? Gostei, Duda.
Parabéns, Duda.
Valeu, gente.
Obrigado,
boa
gente.
Boa noite.
Boa noite.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.